Caros deputados, acho que podemos retomar os trabalhos com a procurando ter nesta segunda parte grande eficácia, sem pôr em causa que houve na primeira. Não é? Segundo ponto é a apreciação das atas. Não vejo manifestação de reserva, portanto aplica-se a praxe habitual, estão aprovadas. Ponto terceiro é a especialidade da Lei de Enquadramento Orçamental. Senhora Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PST pedia para adiarmos esta discussão para a próxima semana.
Pronto, há aqui, havendo consenso, é um direito regimental aqui de... bem, não se...
Se a gente quiser...
Pronto, pronto. Muito bem. Passemos ao... Está, assim está acordado. Ponto quarto. Bom, nós acabamos ontem as audições da Lei das Finanças Regionais, portanto este ponto foi agendado para nós programarmos os trabalhos, fazermos o que é habitual. Será razoável, também não vejo aqui uma grande, ainda ontem coloquei essa questão ao Secretário de Estado, enfim, obviamente há interesse do processo legislativo, mas não há uma, enfim, um sentido especial de urgência. Apresentação de propostas até ao final da próxima semana é razoável, dia 19? Congresso, não. Jornadas parlamentares, congresso, então até quando? Diga, não tenho, eu estava aqui a dar um prazo, razoável, se não for, apresentação das propostas? É daqui a várias semanas, dia 3 de maio, bom, há acordo, é o partido, é a maioria que propõe, não vejo que... 3 de maio, uma sexta-feira, fim da tarde e 18 horas. Bom, e depois agendaremos para a semana seguinte, nos termos habituais. 3 de maio, muito bem. Ponto 5º, apreciação de um parecer sobre um projeto do Bloco. O Bloco não está presente, mas de qualquer modo o parecer foi feito, foi elaborado, está distribuído pelo Sr. Deputado João Almeida e é uma matéria que está agendada para amanhã. Eu adiaria, se não fosse estar agendado para amanhã, assim acho que é melhor procedermos nos termos habituais. Sr. Deputado João Almeida, o projeto é sobre o regime de caixa DIVA das microempresas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, basicamente é isso o relatório é muito simples. O que o projeto de lei do Bloco de Esquerda pretende é a possibilidade de um regime facultativo DIVA de caixa que tenha, que possibilite a empresas com volume de negócios inferior a 10 milhões de euros poderem aceder a esse regime, sendo obrigadas depois a ficar nesse regime durante 2 anos. O projeto refere, e bem, isso é factual, que o Orçamento de Estado já tem uma norma que vai exatamente neste sentido, uma autorização legislativa no sentido de se criar um regime em termos semelhantes àqueles que o Bloco de Esquerda se propõe criar com esta iniciativa, com uma diferença substancial, é que o limite que o Bloco de Esquerda introduz no projeto de lei é de 10 milhões de euros, o limite da autorização legislativa refere 500 mil euros. E estes valores não são valores indiferentes ao enquadramento europeu que esta matéria tem. Eu não referi isso no parecer, e é complicado não estando aqui o bloco de Esquerda, mas a nota técnica, a análise da nota técnica, não referi no parecer porque já estava na nota técnica, acho que isso não condiciona as condições constitucionais, legais e regimentais para o projeto ser discutido em plenário, mas condiciona a sua aprovação, no caso disso vir a acontecer, em votação final global. E, portanto, queria deixar aqui que é a análise que faço por uma razão simples. A diretiva do IVA foi alterada no final do ano passado e aquilo que tinha que ser um procedimento obrigatório, que era qualquer país que quisesse implementar este tipo de regime, tinha que solicitar ao Comitê do IVA a respectiva autorização, passou a deixar de ser assim para regimes que tivessem o limite de 500 mil euros, ou seja, exatamente o limite que o Governo incluiu na autorização legislativa que consta do Orçamento de Estado. E passou a haver um regime idêntico ao anterior, que necessita da autorização do Comitê DIVA, da Comissão Europeia, para regimes que tenham como limite os 2 milhões de euros. Qual é o problema? É que o Bloco de Esquerda põe um limite de 10 milhões de euros que não tem qualquer enquadramento na diretiva do IVA. Portanto, na diretiva do IVA, o máximo que se pode enquadrar são os 2 milhões de euros. E ainda assim, só mediante uma autorização prévia ao nível das instituições europeias, neste caso do Comitê do IVA. Há até a análise que é feita também na nota técnica ao nível do direito comparado, de transposições da diretiva feitas por outros países. Por exemplo, Espanha transpôs a diretiva, mas não aplicou nenhum regime específico de IVA de caixa. Itália e Áustria aplicaram o regime específico de IVA de caixa, aplicaram no seu limite superior de 2 milhões de euros, mas pedindo autorização prévia ao Comitê do IVA. Portanto, concluindo, sendo este o enquadramento, penso que não há qualquer limitação à discussão da iniciativa na generalidade, fica o alerta feito. Eventualmente, se a iniciativa for aprovada na generalidade, há aqui uma gestão que tem que ser feita em sede de especialidade para adequar uma eventual lei aprovada pela Assembleia da República ao enquadramento na legislação europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Comentários sobre esta matéria? Não vejo qualquer comentário. Eu julgo que poderemos colocar o relatório à votação. Não está o partido proponente, portanto, que normalmente teria algo a dizer sobre o que, quer sobre o relatório, quer sobre as considerações feitas. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade, saudando o relator pela análise efetuada. O ponto seguinte, o relatório não foi distribuído, o relatório de uma petição, deputado Virgílio Macedo, significa aqui adiamento para a próxima semana, para momento oportuno. Ponto 7 é uma outra petição, 178-12, de iniciativa de Cipriano Justo, solicitando a aprovação de legislação sobre devolução dos subsídios de férias de Natal dos funcionários públicos e reformados. Bom, pelo menos em parte, parece que vai no sentido de ser concretizada, não sabemos por que forma, mas de ser concretizada a petição, pelo menos na parte 2013, não é? Sr. Deputado João Galamba, é o relator.
Eu penso que o relatório é claro. Eu proponho aqui no final, no parecer, que arquivemos esta petição pela simples razão que o seu objeto desapareceu a seguir à decisão do Tribunal Constitucional. Já foram... O que é, Sr. Presidente? Pronto, penso que é isso. Porque depois da decisão do Tribunal Constitucional parece-me evidente que esta petição deixou de ter grande relevância. Não sei se o Sr. Presidente discorda.
Senhores deputados?
Sim, eu concordo que é uma questão de tempestividade, ou seja, isto foi ultrapassado, esta questão foi ultrapassada pela decisão do Tribunal Constitucional.
Muito bem. Colocamos à votação o relatório. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Passamos à petição seguinte, 228-12, iniciativa de Maria Antonieta Cruz, relativa à contribuição dos funcionários para a CGA lesiva para o apuramento do montante para a apresentação. É relatora a deputada Isabel Santos.
Pois, Sr. Presidente, esta petição penso que até não é nova, que já é um tema recorrente, que já houve pelo menos mais uma petição sobre este tema e alerta o Parlamento para os efeitos que as reduções salariais na administração pública vigentes desde o orçamento de 2011 têm para efeito de cálculo das aposentações. Foi consultado o Governo, que veio corroborar esses efeitos, dizendo que, no entanto, o princípio da equivalência, expressamente incito no Estatuto da Aposentação, é respeitado, que estas normas vigentes nos orçamentos desde 2011 até o orçamento de 2013 são normas temporárias e que, no entanto, todos aqueles contribuintes que fizeram o seu direito à aposentação até 2010 têm mantido os seus direitos nos cálculos de reforma e o cálculo de reforma não é, o cálculo da aposentação não é afetado por estas normas. Nada mais havendo, em meu entender, em termos de tramitação, a fazer em termos de tramitação nesta comissão, eu, no final do relatório, proponho o arquivamento desta petição, dando conhecimento das diligências aos peticionários e a apresentação do relatório à Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de palavra. Então podemos passar à votação do relatório. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Saudando a Sra. Relatora. E aqui neste contributo para nós termos em dia, quer neste, quer nas outras petições, para termos em dia os processos relativos às petições. Mas elas brotam sempre. Temos, aliás, aqui mais uma de que petição 251-12, em que são solicitadas um conjunto de diligências relativas à atuação da autoridade tributária e aduaneira, designadamente em matéria de venda de bens em processo de venda de bens em processo de execução. Cabe ao PSD relatar esta petição? Fará a indicação oportunamente. Muito bem. Também em matéria de distribuição de tarefas, deu entrada à proposta de lei 138-12 do Governo, uma proposta de lei, não está na agenda, mas deu entrada, entretanto, foi distribuída a esta comissão. É uma proposta de lei que altera o código do IRS em matéria de atividade voluntária realizada pelos bombeiros, a designação é um pouco longa, bem como também o enquadramento fiscal em IRS das bolsas dos praticantes de alto rendimento desportivo e os prémios atribuídos por classificações relevantes em provas desportivas de elevado prestígio e nível competitivo. Portanto, são três questões de tratamento fiscal em que há uma proposta do Governo. Cabe ao PSD relatar este projeto, não sei se já está, pelo menos poderá ter sido hoje agendado na conferência de líderes que está a decorrer. De qualquer modo, cabe ao PSD elaborar relatório. Dará indicação? Muito bem. Ponto décimo é um ponto que recorrentemente temos agendado, tem a ver com a indicação de auditorias, duas a realizar pelo Governo e duas a realizar pelo Tribunal de Contas. Bom, continuamos a não ter agendamento de auditorias, isto leva aqui ao adiamento desta matéria. Eu julgo que aqui nós poderemos aqui poderemos levar esta matéria a uma reunião de mesa e de coordenadores. É uma hipótese, não é? Mas, sobretudo, eu pedi aos partidos que sugerissem, há espaço para algum equilíbrio nas propostas, como é tradicional, entre as da maioria e as da oposição, dado que estamos a falar de quatro propostas, que era bom que havendo múltiplas, é possível a escolha. Não havendo nenhuma, nem sequer esse trabalho de seleção pode ser feito. Eu não tenho outros pontos em matéria de outros assuntos. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.